Posteriormente, damos início à audiência pública em que a senhora secretária Letícia Luciani apresenta o relatório quadrimestral de gestão de saúde, referência ao primeiro quadrimestre de 2019. O relatório, bastante extenso, já foi me deixado aqui pela secretária, está na casa. O vereador que quiser ter acesso é só procurar o William ou a Josiane, que esse relatório está à disposição de todos os vereadores. Por ser bastante extenso, obviamente, não faremos cópias. Secretária, então, seja bem-vinda. Pela previsão regimental, a senhora tem até uma hora para explanações e apresentação do relatório. Posteriormente, abriremos para os questionamentos dos vereadores que desejarem fazer qualquer pergunta para, obviamente, pergunta relacionada ao assunto, à área de saúde, para a excelentíssima secretária. Então, secretária, por favor, com a palavra.
Boa noite a todos. Saúdo primeiramente o presidente da casa, vereador Luciano Baroni, a todos os demais vereadores, a qual eu agradeço mais uma vez a acolhida aqui no Legislativo para abordarmos um assunto tão importante referente à saúde do nosso município. Saúdo aqui o presidente do PDT, eleito, conforme a vereadora Rosália comentou no sábado, Júnior Maurício Mocelin, à frente de um dos maiores partidos políticos da nossa cidade, com mais de 480 filiados e sua trajetória política muito bem marcada por grandes transformações. Agradeço também ao Mário Soares, segundo vice-presidente do PDT. Uma saudação especial a todos os que nos acompanham, servidores da Secretaria da Saúde e à imprensa. Vivemos um ano político muito importante para Carlos Barbosa. Em setembro, nós completamos 60 anos de história político-administrativo do nosso município. Então, gostaria, nesse primeiro momento, antes de abordar propriamente dito o relatório de gestão, que traz muitos números de atendimentos desse primeiro quadrimestre e uma explanação muito importante sobre as principais ações realizadas pelo nosso governo, trago aqui hoje um vídeo institucional feito pela Secretaria Municipal da Saúde, já apresentado em dezembro do ano passado, momento onde nós inauguramos e entregamos oficialmente para a comunidade o portal Saúde, onde o cidadão barbosense tem a oportunidade de fazer o seu agendamento online das consultas eletivas. Nós apresentamos então esse vídeo e é com muito orgulho que, com todos os serviços essenciais que Carlos Barbosa hoje oferta à sua população, nós, de igual forma, apresentamos o vídeo.
Como manter a qualidade dos serviços em um tempo de crise e incertezas? Carlos Barbosa é destaque na oferta de serviços diferenciados, como centro radiológico, a Clínica do Homem e uma ampla gama de medicamentos distribuídos gratuitamente na farmácia municipal. Porém, com cada vez menos recursos repassados das esferas federais e estaduais, a Secretaria da Saúde otimiza suas ações de forma a manter o padrão de qualidade do seu atendimento. Um dos meios para atingir isso é a informatização da gestão do SUS de Carlos Barbosa. Intensificada a partir do cadastramento da população em 2014, foi acelerado no ano de 2017, trazendo inovações e melhorias na gestão, no controle e na fiscalização. Além da manutenção dos serviços já existentes, foi possível realizar avanços históricos neste ano. A nova sala de vacinas, espaço adaptado, funcional e bonito, que possibilitou o aumento do atendimento, passando de 8 para 12 horas diárias. Novo prédio do CEMAPS. Novo local com mais consultórios, espaço interno e externo para atividades como grupos e oficinas, voltados ao cuidado da saúde mental. Clínica da Visão. Espaço criado no município para o atendimento de 150 consultas mensais em oftalmologia, evitando que a grande maioria dos pacientes necessitem viajar até o município de Nova Prata para ter o atendimento. Com isso, mesmo em tempo de crise, continuamos trabalhando para o bem-estar e a saúde da nossa população, podendo devolver aos cidadãos barbosenses todo o trabalho que fazem para o desenvolvimento desta terra, que é destaque a nível estadual e nacional.
Um breve vídeo que retrata com muito orgulho a realidade hoje de Carlos Barbosa para todos os cidadãos. É gratificante estar aqui falando de um serviço tão importante e, ao mesmo tempo, tão sensível à nossa cidade. Então, de uma forma muito transparente, com muito trabalho e com muita seriedade, é possível, sim, mesmo em tempo de crises, de incertezas, a gestão do município continuar fazendo um grande trabalho aos barbosenses. Bem, então, vamos começar a apresentação do relatório, falando da movimentação financeira, lembrando mais uma vez que o retrato é referente ao primeiro quadrimestre desse ano de 2019, de janeiro até abril. Neste quadrimestre, então, nós tivemos, em termos de receitas, valores que entraram aos cofres do município para investimento na saúde, R$ 7.075.000, sendo que somente do município são mais de 6 milhões de reais. Recursos advindos do Estado, não é nenhum erro de digitação, realmente não veio nenhum centavo do governo do Estado nesse primeiro quadrimestre. Para não ser injusta, mesmo não retratando o quadrimestre, na última sexta-feira entrou no Fundo Municipal de Saúde um valor de um pouco mais de R$ 180.000 do governo do Estado, sendo que desses R$ 180.000, R$ 87.500 vão ser destinados ao Hospital São Roque para atendimento na urgência e na emergência. Então, nós estamos bem defasados em termos de repasse de recursos do governo do Estado. Recursos federais, R$ 890.000. As despesas liquidadas nesse quadrimestre foram mais de R$ 7.500.000. Como sempre, um percentual de mais de R$ 6 milhões investidos somente com recursos do município. Então, nós tivemos um total de aplicação com recursos próprios somente na saúde nesse primeiro quadrimestre de 16,41%. O que é feito, então, com toda essa receita que entra nas contas da saúde? Nós atendemos hoje um público de 26.856 pessoas. Esse é o número exato de cidadãos barbosenses cadastrados no nosso cartão saúde. Segundo a estimativa do IBGE do ano de 2018, Carlos Barbosa tem uma população de 29.409 pessoas. E aí nós temos então um total cadastrado de quase 27 mil pessoas, sendo que existem mais de 10 mil cadastros bloqueados aqui no nosso município, de pessoas que não atualizaram os seus cadastros ou que realmente, de forma comprovada, não residem mais no nosso município. No quadrimestre, então, foram realizados 21.466 atendimentos médicos, sendo consultas na urgência, mais de 10 mil consultas realizadas no centro de saúde, atendimentos de consultas eletivas, consulta que é programada, agendada, 6.527 consultas, 2.017 consultas ginecológicas e 2.590 consultas pediátricas. Atendimentos odontológicos no Centro Municipal de Saúde somaram-se a quase 10 mil. Foram 9.938 atendimentos, sendo que consultas foram 2.467, Foram realizados 4.571 procedimentos, foram entregues 110 próteses totais e parciais e nós realizamos 2.790 atividades de escovação dental supervisionada em todas as escolas municipais da nossa cidade. Pode passar, por gentileza. Atendimentos de enfermagem foram realizados 32.907. Acolhimento e escuta inicial de pacientes, verificação de pressão arterial, medicamentos realizados nos pacientes que ficarem em observação, realização de mais de mil testes rápidos para identificação de HIV, sífilis e hepatites, hoje realizados no Centro Municipal de Saúde, curativos, o eletrocardiograma, um exame realizado hoje dentro do Centro Municipal de Saúde. Vacinas, imunizações. Sem considerarmos a campanha de vacinação contra a gripe, que nós vamos apresentar dados na sequência, nesse quadrimestre foram 4.942 doses de vacinas aplicadas. Nós notamos um aumento considerável do público que tem procurado o setor de imunizações, principalmente devido ao horário estendido desse serviço, que hoje funciona das 7 horas da manhã até as 7 horas da noite e não fecha ao meio-dia. Agora uma pequena explanação sobre todo o serviço especializado de saúde aqui do nosso município, que compreende a média e a alta complexidade. Centro radiológico, foram realizadas 394 mamografias e 1.720 radiografias. Nesse mês de maio, nós realizamos a licitação de renovação dos serviços ofertados no centro radiológico. Nós tivemos um ganho muito grande para o município. A partir do mês de julho, os serviços eles serão ampliados. Ele será realizado das 7 horas da manhã até as 7 horas da noite, sem fechar ao meio-dia. Hoje, o serviço da radiologia ele funciona das 9 horas da manhã até o meio-dia e da 1h30 até as 4h30. Então, dentro do próximo mês, nós teremos um aumento considerável na realização desse serviço em termos da sua abrangência. Serviço que é inovador aqui em Carlos Barbosa. Não temos listas de espera para a realização de mamografias, o que permite que a mulher tenha o acompanhamento da sua saúde de forma preventiva. Centro de atendimento psicossocial, também em espaço amplo e novo, moderno, que nós entregamos há 2 anos praticamente, foram realizados 2.712 atendimentos, uma média de quase 800 atendimentos mensais. Aqui mostra um dos principais avanços que nós tivemos nesse serviço, que é o atendimento dessa demanda, que cresce de uma forma considerável aqui no nosso município. Clínica do Homem, um espaço exclusivo para atendimento à saúde masculina, onde nós realizamos 372 consultas nesse primeiro quadrimestre. Centro de Fisioterapia e Tratamento da Dor, onde nós temos atendimento de fisioterapia, quiropraxia e acupuntura. Nós totalizamos o quadrimestre com 1.857 atendimentos. Clínica da Visão, inaugurada no ano passado, no mês de julho, onde nós já realizamos, somente nesse ano, 503 consultas. No ano que passou, foram realizadas quase 1.000 consultas. Aqui mostra um grande avanço do governo em termos de prestação de serviços. Nós já tivemos mais de 1.500 pessoas que não precisaram se deslocar para Nova Prata para fazer a sua consulta oftálmica em um curto espaço de tempo. Provavelmente esses pacientes demorariam anos se precisasse ser mantido o seu atendimento em Nova Prata, o que não acontece após a entrega da Clínica da Visão. Clínica das Especialidades. Mais à frente nós vamos trazer algumas imagens desse serviço que nós entregamos em um novo espaço a partir de fevereiro desse ano. Então, só para termos uma ideia da complexidade dos serviços prestados nesse setor, O município investiu somente com recursos próprios mais de R$ 460 mil para realizar 1.941 consultas especializadas, consultas realizadas lá na Clínica das Especialidades, num espaço único, exclusivo, com acessibilidade. Consultas com cardiologista, traumatologista, prócto, pneumologista. Nós realizamos 1.796 exames especializados, incluindo-se aqui ecografias, ressonâncias, tomografias. E foram realizados e autorizados 28.315 exames de laboratório. Então aqui nós somamos quase R$500.000 em investimentos só com recurso do nosso município. Nós realizamos 713 viagens de pacientes para o acompanhamento da sua saúde, sendo que nessas 713 viagens foram transportados 3.479 pacientes. Passando da assistência especializada à nossa saúde, vamos falar um pouquinho sobre assistência farmacêutica. Nesse quadrimestre, foram dispensados 2.287.149 unidades de medicamentos. Foram realizados 25.880 atendimentos só na farmácia municipal. É quase o tamanho da cidade de Carlos Barbosa em termos de habitantes dentro da nossa farmácia. Nós temos um dado bem interessante dentro da assistência farmacêutica, que é a média de unidades de medicamentos que os pacientes retiram. Nós temos uma média hoje de 115 unidades de medicamentos retiradas por pacientes. E aqui vai ao encontro da excelente indicação, vai ser transformada em projeto de lei da vereadora Lucilene Marque, que é referente ao uso consciente e racional dos medicamentos. Um número bem preocupante de medicamentos dispensado realmente à nossa população. Investimentos na assistência farmacêutica, somente do município foram mais de R$ 285 mil para atender a sua demanda de lista básica e ordens judiciais, R$ 4.811,60 do Estado, aqui era uma sobra de recursos do ano anterior que foram empregadas nesse ano, e a União repassou R$ 109.773,47 também investidos na assistência farmacêutica do nosso município. Referente aos valores liquidados por cada ente administrativo, mais uma vez nós temos uma parcela muito expressiva de investimentos por parte do governo do município, que é correspondente a 72% somente em medicamentos. O Estado correspondeu com 1% em investimento em medicamentos e a União com 27% dos seus recursos nesse período. Teleagendamento de consultas, então todas as consultas eletivas, clínico geral, ginecologista, pediatra, agendamentos de testes rápidos, agendados por telefone, através do 156, foram 4.561 agendamentos nesse quadrimestre. Além do agendamento presencial e por telefone, através do 156, Carlos Barbosa ainda tem a inovação que permite o usuário fazer o seu agendamento através do portal Saúde, do celular, do computador de sua casa, garantindo mais comodidade no acesso aos serviços de saúde. Nesse quadrimestre, foram realizados 202 agendamentos através do portal Saúde. E nós já temos mais uma adesão de mais de 800 barbosenses cadastrados no portal Saúde, que a qualquer momento podem fazer o agendamento através desse portal. O SAMU, nosso Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, realizou nesse quadrimestre 104 atendimentos. Investimentos também só com recursos do município no Hospital São Roque, através do nosso contrato de gestão, que permite todo atendimento de urgência e emergência, atendimentos eletivos, realização de exames e cirurgias, foram investidos mais de R$1 milhão nesse quadrimestre, referente ao contrato que nós temos com o hospital. De uma forma bem sucinta, alguns destaques da Secretaria da Saúde nesse quadrimestre, envolvendo as principais ações realizadas. Mais uma vez, em uma importante parceria que o município tem com o Hospital São Roque, nós realizamos o Janeiro Branco, evento realizado na Rua Coberta, alusivo ao mês de saúde mental. Nós tivemos há poucos dias a palestra referente ao câncer infantil com o Dr. Algemir Brunetto no Salão Paroquial, onde nós tivemos um público de mais de 700 pessoas que prestigiaram esse evento, apoiado pelo município, através dos embaixadores aqui em Carlos Barbosa. Identificamos uma crescente demanda relacionada a focos do Aedes. Nesse quadrimestre, nós tivemos 21 focos do Aedes que foram confirmados aqui na nossa cidade, sendo que foram coletadas, pode passar por gentileza, mais de 330 amostras nesse período e vistoriados mais de 13 mil imóveis na nossa cidade. Todos os bairros da nossa cidade já tiveram coletadas larvas positivas para o Aedes. É um dado bem preocupante. Em contrapartida, além da contratação e o aumento da equipe de pessoal para a realização das vistorias e conscientização da população sobre evitar o acúmulo de qualquer material que possa acumular água, nós realizamos ainda, durante 4 vezes ao ano, o programa Bota Fora, onde o município passa nas residências fazer a coleta de qualquer material que possa acumular água, latas, tonéis, pneus, caixas d'água. No Bota Fora do mês de março, que foi o primeiro que nós realizamos nesse ano de 2019, foram coletados mais de 400 materiais que acumulam água. Pode passar, por gentileza, nós temos uma imagem do recolhimento dos materiais. Nesse mês de junho, a título de informação, nós estaremos realizando a segunda edição do Bota Fora, iniciando no dia 3 de junho, no bairro Aparecida, no dia 4, nos bairros Ponte Seca e Fátima, dia 5, São Paulo, Imigrantes e Arco Verde, no dia 6, nos bairros Aurora e Bela Vista, dia 7, bairros Triângulo e Navegantes, no dia 10, nos bairros Vitória e Vila Nova, dia 11, no bairro Planalto, e nós encerramos no dia 12 de junho, no bairro Centro. Essa é uma previsão da programação, ela pode ser alterada em caso de condições climáticas que não forem favoráveis. Realizamos no mês de abril a 9ª Conferência Municipal de Saúde, etapa que antecedeu a Conferência Estadual da Saúde, que foi realizada no último final de semana em Porto Alegre. Pode passar, por gentileza. Nessa conferência foram eleitas essas 5 metas como essenciais para levar para a Conferência Estadual de Saúde e provavelmente para a Conferência Nacional que acontece em Brasília. Então, os participantes dessa conferência elencaram as seguintes metas: cumprir os direitos dos cidadãos conforme prevê a Constituição, rever e atualizar toda a demanda de procedimentos eletivos de média e alta complexidade. E aqui nós tínhamos um problema que se alastrava pelo menos 5, 6 anos, mais especificamente sobre a traumatologia de alta complexidade. Nós estamos em vias de resolver, de fato, esse problema. Todos os prefeitos se reuniram no mês passado, junto aos seus secretários municipais, numa reunião com o governo do estado. A proposta para resolver esse problema é continuar com a contribuição vinda do governo federal no valor de R$140 mil. O estado também fará a sua parte, contribuindo com mais R$140 mil. E cada município que hoje está com esse problema na alta complexidade em traumatologia vai investir 0,28 centavos por habitante do seu município para poder ter acesso a cirurgias de alta complexidade. A princípio, existe a proposta de habilitação do Hospital São Carlos, no município de Farroupilha, para atender 2 regiões de saúde, as regiões 25 e 26, onde mais de 40 municípios hoje estão sem referência para esse importante serviço. Só que em Carlos Barbosa nós temos mais de 140 pacientes que estão aguardando a resolução das cirurgias de alta complexidade. Então, o que, que falta agora? Habilitar o Hospital São Roque para resolver esse problema. Todos os prefeitos que estão com essa dificuldade no acesso a esses serviços concordam em complementar. Em Carlos Barbosa, nós teríamos um complemento, e é provável que isso chegue ao Poder Legislativo para aprovação, para firmar convênio com o município de Farroupilha, onde Carlos Barbosa vai investir mensalmente quase R$ 9 mil para poder ter acesso a cirurgias de alta complexidade. Nós teremos uma média de 10 cirurgias eletivas por ano, e o acesso a qualquer momento, em 24 horas, no serviço de urgência e emergência em traumatologia de alta complexidade. Realmente é um serviço que custa muito, muito caro, mas é necessário. Reembolso dos atendimentos na saúde básica de todos os usuários que têm planos de saúde e que utilizam o SUS, tendo essa proposta, o retorno desse investimento aos cofres do município. Hoje a legislação federal prevê, através do cruzamento de dados das internações ambulatoriais, que esse recurso utilizado ele retorna ao Fundo Nacional de Saúde. Os municípios não veem um centavo da cor desse dinheiro. Então a proposta dessa nossa conferência foi que o valor utilizado por todos aqueles que têm planos de saúde e utilizam os serviços básicos do SUS, que esse valor retorne ao nosso município. Derrubada da emenda constitucional número 95. E aqui, por último, na quinta meta, a revisão das tabelas de remuneração do SUS, que há mais de 10 anos os valores não são revistos. Só para a gente ter uma ideia, hoje a tabela do SUS traz que uma consulta com um cardiologista custa R$ 10. Para vocês terem uma ideia, nós pagamos mais de R$ 100 uma consulta com um cardiologista no centro de saúde, na clínica das especialidades. Então, essa tabela está bem defasada. Nenhum profissional especializado médico atende por esse valor. A conferência, como eu disse, ela foi realizada na sexta, no sábado e no domingo. E acredito que, pela primeira vez, Carlos Barbosa elege 3 delegados para participar da etapa nacional em Brasília, que vai ser realizada no mês de agosto. Então, hoje, nós já temos 3 representantes do nosso município confirmados para participar da Conferência Nacional de Saúde, levando essas propostas e as demais propostas que foram discutidas nesse final de semana na Conferência Estadual. Algumas imagens daquilo que nós falamos anteriormente, referente à entrega da Clínica das Especialidades. Aqui é a... Isso, por favor. Aqui, nessa primeira imagem, nós temos a espera do serviço. Hoje nós acomodamos tranquilamente mais de 40 pessoas, um local climatizado, com acessibilidade. Saindo de 2 salas que tinham quase 40 metros quadrados, nós passamos a ofertar esse serviço num prédio com mais de 250 metros quadrados, sendo que esse somente é o espaço de espera do usuário desse serviço para agendar o seu transporte, para retirada de algum exame que ele foi chamado, para agendar uma consulta especializada e também espaço que ele utiliza para aguardar a realização da sua consulta. Pode passar. Aqui são imagens dos consultórios que nós temos dentro da Clínica das Especialidades. Também temos 3 consultórios climatizados para atender os pacientes que necessitam desses serviços. Campanha, por último, de vacinação contra a gripe, ainda em andamento aqui no nosso município, a princípio sendo realizada até o dia 31 de maio. Alguns dados da campanha de vacinação. Aqui é mais importante fazer uma referência e Carlos Barbosa mais uma vez se destaca. Nós temos hoje a campanha sendo realizada de segunda a sexta-feira, das 7 horas da manhã até as 7 horas da noite, sem fechar ao meio-dia. E durante todos os sábados em que acontece a campanha de vacinação, a sala de vacinas está aberta das 8 horas da manhã até as 5 horas da tarde, também sem fechar ao meio-dia. Os serviços de vacinação contra a gripe eles são agendados para a gente evitar que todos os usuários que hoje estão elencados no grupo prioritário fiquem esperando para realizar a vacina ou que isso, que essa procura por esse serviço gere grandes filas de espera. Então hoje, de uma forma muito organizada, Carlos Barbosa faz a sua campanha de vacinação contra a gripe. E esse método dá certo? Pode passar, como nós podemos ver. Nós temos mais de 85% do nosso grupo prioritário vacinado, sendo que a meta do Ministério, que os municípios, o país, chega a 90% do seu grupo prioritário para fazer a vacina. É provável que a campanha seja prorrogada, porque os índices de vacinação no país e no estado ainda estão muito reduzidos, não chegam a 70%. Que, mais uma vez, Carlos Barbosa sendo exemplo, então, com quase 86% do seu grupo prioritário vacinado. Essa apresentação, ela fica disponível a partir de amanhã no site oficial do município. São dados oficiais que contemplam o relatório de gestão entregue aqui na Câmara de Vereadores, entregue ao Conselho Municipal de Saúde e aos órgãos de controle e fiscalização do nosso estado. Me coloco, presidente Luciano, agora à disposição para eventuais perguntas dos vereadores e também do público que nos acompanha. Obrigada pela atenção de todos.
Obrigado, Letícia. Então, já de imediato eu coloco inscrição aos vereadores que desejam fazer seus questionamentos. Vereador Grolli, vereador Lucilene, vereador Aleph, vereador Valmor, vereadora Rosália. Vereador Denir. Vereador Miguel. Tá, depois a gente abre para o público, então. É, vereador Enio Grolli, por favor. Então, a secretária já sabe, né? 2 minutos para a pergunta, 5 para a resposta, réplica e minha tréplica. Por favor.
Sim, senhor presidente. Boa noite, secretária Letícia. Boa noite à sua equipe também. Boa noite, presidente do PDT, Júnior Mocelin, vice-presidente Mário Soares e a coordenadora do posto de Arco Verde, Maristela. Eu gostaria de fazer 2 perguntas, agora vou fazer uma, depois vou fazer outra. Todos sabem, enquanto eu, vereador da comunidade lá de Arco Verde, me preocupo com o funcionamento de todos os serviços prestados. Em Arco Verde temos atendimento de médico 40 horas, mais ginecologistas, pediatra, dentista, além de farmácia e agendamento de exames e raio-x e exame de todo tipo. Somos sabedores que são prestados bons atendimentos àqueles que precisam do posto. Então, quer dizer, lá são bem prestados serviços. Mas, contudo, tenho que me preocupado com a infraestrutura física do posto, tendo, inclusive, já apresentado indicação para a realização de melhorias no local. Existe previsão para manutenção do telhado e pintura no posto de saúde de Arco Verde?
Boa noite, vereador Enio. Obrigada pela pergunta. E fico agradecimento em especial pela atenção com que o vereador trabalha de uma forma muito forte pela comunidade de Arco Verde. O governo se preocupa muito com a prestação de todos os serviços de saúde, mas também chama muito a atenção a nossa preocupação referente à estrutura física com que nós prestamos esse serviço. Isso fica bem evidente em todos os serviços que o município oferta, acreditando acessibilidade, um espaço amplo de atendimento dos usuários. Em Arco Verde, hoje, nós temos um problema muito grave relacionado ao telhado da unidade. Então, nós já temos um projeto elaborado para a reforma do telhado da unidade de saúde de Arco Verde. Quando chove, é triste, infelizmente. Projeto calculado em mais ou menos R$90 mil, sendo que ele vai ser licitado e executada a sua obra ainda nesse ano de 2019. Essa é uma preocupação constante do município para resolver o problema. Nós tínhamos esse problema histórico no Centro Municipal de Saúde. Quem não lembra das famosas goteiras, né, do Centro de Saúde? No ano retrasado, nós também fizemos uma reforma em todo o telhado, onde foram investidos mais de R$90 mil para resolver esse problema de anos. Então, agora a meta é resolver o problema estrutural da unidade de saúde de Arco Verde, com certeza. Isso é um compromisso que o prefeito Zibete já assumiu.
A segunda pergunta é: quais as atividades ou ação foram desenvolvidas pela Secretaria de Saúde a respeito do programa Doador do Futuro? Esta também foi uma proposição apresentada por mim nesta casa, por isso eu gostaria de saber sobre este assunto.
Vereador Enio, como bem disse, fez a proposição do projeto Doador do Futuro, onde nós contemplamos a intensa divulgação e incentivo para as pessoas serem doadoras voluntárias de sangue, medula e também de transplante de órgãos, que hoje o nosso país ele é pioneiro nesse segmento. Em dezembro do ano passado, nós fizemos a apresentação do programa Doador do Futuro no gabinete do prefeito. Hoje nós temos uma parceria mensal com o Hemocentro de Caxias do Sul, onde nós disponibilizamos o transporte gratuito para levar doadores até o Hemocentro, fazer doação de sangue e também medula óssea. Hoje nós trabalhamos de uma forma muito intensa na divulgação desse programa, tanto em mídias sociais, quanto mídias informativas, através de folders, e através de contatos, através da imprensa e ligações aos usuários. Nesse ano já foram transportados mais de 60 doadores até Caxias do Sul, para a doação de sangue. É um trabalho que nós estimamos desenvolver muito mais no decorrer do ano, conforme o projeto que foi apresentado, trabalhando essencialmente com as escolas, que é um público onde nós conseguimos ter um resultado muito expressivo. Hoje a doação ela é permitida aos jovens a partir dos 16 anos, com autorização e o consentimento dos pais ou responsáveis. Na última doação realizada nesse mês, nós tivemos um grande número de jovens que foram até Caxias do Sul fazer a doação de sangue. Então, é um trabalho que, mesmo em passos ainda pequenos, vem dando resultados significativos.
Obrigado pela explanação. Que bom que tem bastante jovens que estão indo e que melhore cada vez mais. Muito obrigado pela explanação.
Obrigado, vereador Enio. Obrigado, secretária. Vereadora Lucilene, próxima escrita, por favor.
Sim, senhor presidente. Desde já, bem-vinda, Letícia. Na verdade, eu ia comentar alguma coisa sobre o meu projeto, né, a minha indicação, mas como tu já ficou pronta, né, prontamente vai ser parceira no projeto, a Secretaria da Saúde. Então, agradecer, desde já, o comprometimento. E acredito que, por estar aí há 8 anos trabalhando na farmácia municipal, eu vejo como cresceu o número de usuários de medicações. Como eu falei no dia na tribuna, aumentou o número da população, mas o número de usuários é exorbitante, né? Tu trouxe os números aí e é uma preocupação constante nossa. E com certeza, essa parceria a gente vai poder fazer uma semana diferenciada, com palestras, com orientações, fazer alguma coisa nas escolas, levar a farmacêutica. Enfim, então, desde já, fazer esse agradecimento e parabenizar a Secretaria da Saúde por todos os feitos e, com certeza, muitos municípios deveriam seguir o exemplo de Carlos Barbosa. Era isso, secretária. Muito obrigada.
Obrigada, vereadora Lucilene. É importante a gente, nós que estamos no dia a dia da Secretaria, muitas demandas passam desapercebidas, né? É importante o envolvimento de todos os segmentos da sociedade contribuindo para a elaboração de políticas públicas, exatamente como essa, que é o projeto do uso consciente e racional dos medicamentos. Com certeza, a gestão vai ser parceira na execução de mais essa iniciativa.
Obrigado, secretária. Obrigado, Lucilene. Próximo inscrito, vereador Valmor, por favor.
Sim, senhor presidente, eu gostaria de fazer uma pergunta, enfim, 3 perguntas. Uma, o telefone 156, que é para marcar, é agendamento, né? Eu cheguei a acompanhar umas pessoas tentando e ligando várias vezes para esse telefone sem êxito, e depois terem que ir até lá para marcar. Aí eu dizia para eles, vão insistindo, que de repente não tem alguém no momento lá. Então, às vezes, esse telefone não funciona, teria que ver por quê. A outra pergunta, a gente sabe que cardiologista, existe uma grande falta, Eu acredito até que no nosso posto de saúde está faltando cardiologista. Deve ter uma. Você acabou de citar que pago R$100 para um cardiologista e eles acham ainda que ganham pouco. Eu sei porque a gente muitas vezes busca informação e às vezes tem cardiologista que vem até atende em sábado para poder suprir, porque temos uma cardiologista. Eu queria saber quantos tem, porque eu sei que tem muitas pessoas que têm problema, que são cardíacos e gostariam de ser atendido em Carlos Barbosa e tem que ir ou a Porto Alegre ou a Caxias. Clínico. Gostaria também de saber como é que está de clínico, porque a gente ouve muitas reclamações, não dos clínicos, não do atendimento que é dado a eles, mas a falta de médico, por ter que muitas vezes marcar e ter que esperar 10, 15 dias para ser atendido. Seria isso.
Bom, vamos por partes, já que todas as perguntas aí têm algum problema na tua informação, Valmor. Primeiro que o teleagendamento 156 funciona, tá? O que que acontece, principalmente nos dias em que existe abertura de agenda ginecológica? Todas as 7 linhas que nós temos disponíveis, elas ficam congestionadas devido à grande demanda de mulheres que buscam o agendamento da sua consulta eletiva. Percebendo isso, nosso governo facilitou ainda mais o acesso às consultas eletivas, que antes era feito através da recepção, depois também pelo teleagendamento, e hoje nós contribuímos através do agendamento online, através do celular ou do computador, justamente para desafogar algumas tentativas de agendamento por parte da população. Mas o teleagendamento não deixa de funcionar. Ele funciona de segunda a sexta, das 7 horas da manhã até a 1 hora da tarde. O que existe é, mais uma vez falando, é o congestionamento de linhas, principalmente quando existe agendamento de consulta com ginecologista. Com relação ao atendimento especializado em cardiologia, o município ele não é responsável pelo atendimento especializado. Por perceber que existe uma demanda considerável no município, é que nós entregamos a clínica das especialidades, onde uma dessas especialidades é o cardiologista. Nós temos, Kátia, são quantas consultas mensais? 70 consultas mensais. Nunca em Carlos Barbosa, nenhuma gestão comprou 70 consultas mensais com cardiologista. Então, nós ampliamos o número desse atendimento especializado na clínica das especialidades. É crescente o número de atendimentos? É. Porque hoje nós temos um assédio muito grande no nosso serviço público de pessoas que migram dos seus convênios para o atendimento especializado. Como é que nós triamos aqueles pacientes que precisam de um atendimento especializado? Através de uma regulação médica. Então, nós exigimos que a consulta com o médico clínico geral, ela seja bem executada, com que o clínico tire todas as suas dúvidas de atendimento daquilo que o paciente realmente precisa e seja encaminhado para o atendimento especializado, qualquer que seja aquele que sempre precisar daquele atendimento. Não vai hoje, aqui em Carlos Barbosa, consultar com um cardiologista, alguém que teve dor no peito uma vez, sem que o clínico ou o médico da urgência investigue aquele caso do paciente. Então, os atendimentos são pontuais. A nossa lista de espera é de um mês para o outro o agendamento. Quem dera que todos os municípios, através do seu sistema único de saúde, demorassem um mês para agendar uma consulta com um cardiologista, a exemplo de Carlos Barbosa. Clínico geral, também aqui eu utilizo o Valmor, a mesma expressão. Quem dera se cada município demorasse uma semana ou 10 dias para ter atendimento com o médico clínico geral. Eu tenho convênio e eu demoro mais de um mês para marcar uma consulta com um clínico para fazer um check-up. Nós temos um serviço público de saúde que atende mais de 28 mil pessoas. 10 dias para o atendimento eletivo de uma demanda, a gente não pode considerar que isso é lista de espera. A gente tem que considerar que isso é um serviço de qualidade e modelo para qualquer município do nosso país. 10 dias realmente é muito pouco tempo. Sabendo que, para qualquer consulta de urgência, nós temos atendimentos 24 horas no centro de saúde e no Hospital São Roque. Além do atendimento realizado de forma voluntária pelos bombeiros, e pelo nosso SAMU. Então, nós temos uma rede ainda de urgência muito forte e que funciona aqui na nossa cidade. Então, nós não podemos, Valmor, e te peço para nos ajudar a pregar isso, não é uma pregação política, mas é uma simplesmente realidade de Carlos Barbosa. Não existe demora para agendamento eletivo aqui no nosso município. Graças a Deus, que isso sirva de exemplo para o nosso país.
Eu até lhe agradeço e tenho certeza, todos podem ter certeza, que todas as vezes que vou, e eu vou muitas vezes lá e procuro a secretária Letícia, que tem me atendido, nunca deixou de me atender, muitas vezes eu procuro o Elton, ou as outras meninas que trabalham lá, sempre fui muito bem atendido. Mas é que o que a gente, às vezes, muitas vezes o pessoal passa é o seguinte, às vezes vão até lá, já aconteceu casos, eu já procurei para fazer reconsulta, que até vocês me mandaram, olha, manda a pessoa vir para cá e para analisar, e o que tinham dito que era para dar uma esperada, o médico ou a médica, quando fizeram triagem nela, consultaram, não era o que eles pensavam, né? Pessoas que até vieram a falecer, né? Então, muitas vezes, o que preocupa a gente sabe que o seu trabalho, Letícia, o trabalho que nós temos, Carlos Barbosa, é excelente. O que preocupa é a saúde brasileira num todo. Que quem é um médico para dar uma olhada e dizer você pode esperar mais 15 ou 20 dias sem fazer uns exames, sem examinar profundamente. E aí essa pessoa pode vir correr um risco de vida, como já aconteceu. É isso que preocupa muitas vezes a gente, Letícia. Mas desde já agradeço o trabalho que você executa lá e agradeço a todos os funcionários que sempre que vou lá fazer os meus pedidos, sou até muito bem atendido. Seria isso.
Só para contribuir, Valmor, com a tua explanação, é óbvio que qualquer gestor público gostaria que o paciente fosse atendido na hora que ele acha que ele precisa. Mas não funciona assim. Os critérios de atendimento hoje na saúde, e te digo com muita veemência, eles são critérios técnicos. Não é o secretário que define, não é o coordenador de um serviço que define quando o paciente precisa de um atendimento especializado ou um atendimento de urgência. A triagem técnica começa com a escuta inicial do paciente. E o médico é a autoridade que vai dizer se o paciente precisa de um atendimento, quanto tempo ele tem condições de esperar sem gerar nenhum agravo para a saúde. Então, o médico é, sim, quem precisa dizer aquilo que o paciente precisa e quanto tempo, de forma segura, ele pode aguardar em uma lista de espera ou se ele precisa de um atendimento com mais brevidade ou não. Então, é um atendimento técnico, não um atendimento político. Claro que a gente sabe que as pessoas gostariam de ter todos os seus anseios resolvidos de acordo com a urgência com que elas acham. Nós também gostaríamos. Mas, infelizmente, a saúde financeira de qualquer município não permite isso. O que não leva a menosprezar nenhum serviço público de saúde que nós ofertamos aqui na nossa saúde, na nossa cidade, sem dúvidas.
Obrigado, secretária. Próxima inscrita, vereadora Rosália. Por favor, vereadora.
Sim, presidente. Quero agradecer e saudar a presença da secretária de saúde. Quero agradecer e saudar a presença do nosso presidente eleito, Júnior Mussolin. Desejo sucesso, seja bem-vindo a essa casa. O nosso segundo vice, seu Mário Soares, desejo sucesso também e sejam bem-vindos. Demais funcionários da Secretaria da Saúde, coordenadores, servidores, enfim, todos sejam bem-vindos. Eu fiquei atenta, Letícia, olhando, observando as tuas explanações, e percebi que, querendo ou não, o cobertor é curto e que amanhã depois vai faltar. Nós temos um contrato de produtividade com o Hospital São Roque, que eu acredito que é praticamente um dos únicos municípios que tem isso, produz, paga. Né? Até então se tinha um convênio e era isso o que o convênio previa e não tinha mais que isso. Mas nos teus próprios números falta muito dinheiro. O município está repondo muito em cima da tabela SUS, até por ela ser tão defasada, como você mesmo mencionou, em R$10 numa consulta. Com certeza não teríamos profissionais para isso. Outra situação bem preocupante é nos medicamentos. 72% é o município que arca, apenas 1% do Estado e 27% da União. Também é muito preocupante os números em relação a quem acompanha. Eu gosto de acompanhar a LDO, orçamento para o ano, e sabemos que mais adiante vai faltar. Não vai ter recurso suficiente para tudo. Então, te pergunto, qual é a previsão em que vocês estão preparados para reduzir, se é em remédios, se é em consultas, porque em algum momento ou vem um aditivo de outra forma ou vai faltar no que foi previsto. Quanto ao cadastro dos pacientes, eu acompanhei que são mais de 200 cadastros novos mês. Eu gostaria de saber o que vocês estão fazendo, que controle vocês estão tendo, se está realmente sendo feito visitas a domicílio, se está sendo averiguado, se essas famílias realmente moram aqui. E vem bem importante a ideia do presidente Baroni, dos cadastros, que a gente pode cruzar dados de pessoas para ver se realmente moram no município. É bem importante essa situação, então, se você puder comentar alguma coisa a respeito disso. E também em relação a gineco. Gosto muito de acompanhar os editais, os contratos emergenciais, e percebi que ainda está defasado por falta de procura. É possível contratar horas de ginecologista de outra forma se não aparece ninguém para contrato emergencial?
Bem, o cobertor sempre vai ser curto na saúde, né? E o cerco se fecha cada vez mais. Primeiro, porque nós temos uma migração, um fluxo muito grande aqui no nosso município. Vi uma segunda-feira desse mês que nós fizemos quase 50 cadastros novos, num único dia, um número bem expressivo. Então, a impressão é que sempre vai faltar dinheiro na saúde, porque as demandas da população são cada vez mais urgentes e precisam ser atendidas. Não existe como falar de estratégia de cortes na saúde. A saúde é uma área que dificilmente se consegue cortar algum recurso, principalmente relacionado a atendimentos de urgências e medicamentos. Por isso que nós prezamos muito, Rosália, o atendimento de forma técnica, né? É atendido conforme a necessidade do usuário. Por isso que os critérios técnicos, eles são importantes para regrar os serviços. Não significa que qualquer usuário é impedido de acessar qualquer serviço. Mas qualquer serviço público precisa ter regras. Nós acreditamos que dessa forma ainda nós conseguimos gerenciar com certo controle todas as ações e serviços aqui da nossa saúde. Então, realmente, em cortes, é muito difícil hoje falar de saúde, porque a gestão do município ainda é feita de uma forma muito segura. Mas a realidade que se apresenta, talvez a curto prazo, possa modificar esse cenário, principalmente aqui na nossa cidade. Ainda mais em virtude daquilo que eu já comentei antes, que muitos usuários que têm convênios deixam de utilizar o seu convênio para ser atendido no Sistema Único de Saúde, para não pagar, às vezes, uma diferença, porque o atendimento é no menor curto espaço de tempo do que aquilo que o convênio oferece. Então, existem muitas variáveis nesse processo todo que, sim, acabam inchando o serviço público de saúde. O próprio relacionado, Rosália, ao cadastro de usuários na secretaria, nos nossos serviços, já existe um rigor na apresentação dos documentos. E existem muitos usuários que vêm para fazer o cadastro, não tem documentação coerente com aquilo que o município pede, nós não fazemos o cadastro. Aquele paciente não é habilitado para utilizar os serviços de saúde. Então, o primeiro controle que existe é relacionado à documentação que nós solicitamos. Documentação autenticada, atualizada, se faz a foto, se faz a biometria do usuário. Ainda assim, com esse rigor, existem aqueles usuários que tentam burlar os serviços. O município tem feito registros na delegacia para averiguar a falsidade ideológica nos documentos que são apresentados. Se faz visitas domiciliares. A própria população auxilia muito nesse processo de fiscalização, ligando para a secretaria, onde imediatamente se cadastra. Após ser confirmado se o usuário não é da cidade, ele é bloqueado. Hoje mesmo, na parte da manhã, eu recebi uma ligação de uma senhora, que ela tem a mãe, que não está residindo aqui na cidade, está morando com um filho em outro município, mas tem imóvel aqui na cidade. Esse cadastro foi bloqueado pelo município, porque o critério que se usa para ser atendido é se o paciente está morando na cidade. Não é somente se ele consegue comprovar que tem residência aqui, porque existem muitos barbosenses que têm imóveis em outros locais. Mas a definição para atendimento é onde o paciente está morando no momento que ele precisa ser atendido. O cadastro dessa paciente em específico está bloqueado, independente dessa paciente ter imóvel aqui, ela não vai ser atendida, a menos que, após fiscalização por parte do município, se comprove que ela esteja residindo aqui. Com relação aos atendimentos de ginecologia, nós realizamos hoje, Rosália, nós tivemos uma dificuldade no final do ano passado, até meados do mês de março desse ano, com ginecologia. Inclusive o Elton, que esteve me substituindo nas minhas férias, colocou a dificuldade do município na apresentação do relatório de gestão no último quadrimestre de 2018 aqui na casa. Nós conseguimos contratar mais profissionais. Hoje nós voltamos à estaca normal de atendimentos em ginecologia. São quase 600 consultas mensais. É claro que, é o que nós falamos antes, nós percebemos que existe uma demanda muito grande de convênios. Porque profissionais conveniados ao serviço de ginecologia no município realmente são muito poucos. Então, existe a procura pelo serviço de saúde. Mas, em termos comparativos de atendimentos, nós já estabilizamos. Temos profissionais concursados, temos contratos através de empresa terceirizada que faz o atendimento ginecológico, e nós temos também profissionais de caráter emergencial. Então, todas as possibilidades de atendimento o município já tem esgotado em termos de contratação de profissionais. Agora, sim, existe uma dificuldade muito grande hoje no mercado em contratar ginecologista. Nós abrimos 9 processos seletivos e não tivemos nenhum profissional inscrito. E os que se inscreveram, que assumiram alguns contratos, pela sua demanda de trabalho em outros locais e consultórios, inclusive, não consegue atender aquilo que o município necessita.
Obrigada, Letícia, pelas explicações. E algo mais que eu gostaria de saber é que eu fui procurada por alguns pacientes em relação à clínica das especialidades. Vocês estão fazendo um trabalho maravilhoso em todo o centro de saúde, mas a gente sabe que sempre alguém não vai estar satisfeito de alguma forma ou por algum motivo. E eu te pergunto, porque é algo que realmente me chamou a atenção, eu estive, passei várias manhãs lá, porque as pessoas mencionaram e eu gosto de ver com os olhos antes de mencionar. Por que que o pessoal vai tão cedo na clínica de especialidade se é praticamente tudo marcado? Existe algum serviço que limita no dia, que a pessoa tem que ir antes, senão não consegue? Porque nesses dias de chuva é bem ruim, as pessoas ficam lá de fora, sendo que você mesmo mencionou que lá dentro tem 40 lugares, mas eles vão antes do horário de atendimento. Antes eles estavam no prédio principal, a gente nem percebia que eles estavam ali dentro, e agora eles estão ali de fora. Então, eu não conseguia acompanhar o raciocínio, por que que essas pessoas vão antes, e alguns me disseram, se eu não for cedo, eu não consigo para aquele dia. E outra situação é a farmácia. Mudou alguma coisa no horário de atendimento e o porquê? Seria isso e demais. Quero agradecer, continuar te desejando sucesso, agradecer o trabalho que vocês vêm desenvolvendo na frente da secretaria, você e seus funcionários, e dizer que nós, como Carlos Barbosa, estamos satisfeitos. Obrigada.
Com relação ao horário da clínica das especialidades, ele foi ampliado. Então, hoje o atendimento inicia a partir das 7h30. Eu te digo, Rosália, que é cultural. Mesmo tendo horário agendado para facilitar a vida dos pacientes, eles chegam muito antes do horário de atendimento. Todos os serviços, a clínica das especialidades não é nenhuma exclusividade. Farmácia abre às 8 horas da manhã. 7 horas já tem um paciente aguardando para ser atendido. Raio-X, o horário é agendado. Inicia o atendimento às 9 horas. 8 horas, já tem um paciente aguardando. E são serviços que não são novos aqui na nossa cidade, onde existe uma divulgação do horário de funcionamento deles, mas nós percebemos realmente que isso é cultural. Clínica do Homem, os pacientes chegam muito tempo antes do agendamento da sua consulta. Então, não tem como, é impossível, né, nós atendermos todas as individualidades dos usuários de qualquer serviço. Já existe um horário extremamente ampliado em todos os segmentos de serviços ofertados. Mas são situações que acontecem realmente com os pacientes que procuram antes o atendimento. Não sei te explicar se existe algum fenômeno específico na clínica das especialidades. Não existe nada que faça menção a se o paciente chegar, não chegar em tal horário ou em tal dia, não vai ser atendido. Não existe, porque é um atendimento eletivo, com exceção do agendamento de transporte, que é feito sempre um dia antes da viagem, para o setor conseguir organizar toda a logística, todo o roteiro de saída dos veículos. Fora isso, não existe nenhuma determinação de que se o paciente não chegar antes, não vai ser atendido ou vai sofrer algum prejuízo. Até porque hoje as listas de espera, principalmente nas especialidades, elas são reguladas por um médico, através de um setor específico para isso. Então, isso realmente não existe. Farmácia municipal, não tivemos nenhuma alteração com relação ao horário. Os horários da farmácia, eles permanecem os mesmos. É das 8 ao meio-dia e da 1 até as 8 horas da noite. Às 21, perdão, obrigada, Lúcia. Finais de semana, das 9 ao meio-dia e das 14 às 17 horas. 16. Nos feriados, funciona no mesmo horário de final de semana. Então, não existe nenhuma alteração relacionada.
Obrigada.
Obrigado, secretária. Vereador Denir, por favor.
Sim, presidente, colegas vereadores, vereadoras, presidente do PDT, Júnior, demais integrantes da executiva, funcionários da Secretaria de Saúde, funcionários da Casa, especial secretária Letícia, que hoje faz a apresentação determinada por lei, e é importante essa prestação de contas, e podemos dizer que sim, Carlos Barbosa está muito fora da curva quando se fala em saúde. Todos os dias, ou quase todos os dias, a gente vê alguma reportagem de municípios, estados pelo Brasil, que pessoas esperando numa maca, num corredor, para uma consulta. E nós temos aqui consulta de emergência, que não fica na espera, alguns minutos, talvez, até fazer a triagem para ser atendido. Consulta eletiva com 10 dias na média de agendamento. Como você mesmo falou, nem com um plano de saúde a gente consegue isto. 30, 40, 60 dias, depende o clínico que você quiser que você seja atendido. Então, Carlos Barbosa realmente está muito fora da curva e todas as gestões na área da saúde sempre foram muito comprometidas em dar esta qualidade do atendimento. E você, Letícia, vem fazendo também um trabalho espetacular, conseguiu fazer junto com o hospital uns convênios importantes pela produtividade. Isso deu, talvez, uma dinâmica maior no processo todo e que realmente é pago o que se faz. Onde antes tínhamos um contrato, pagávamos uma quantia e atendia conforme a demanda. Importante, o número que eu vi aqui, eu só queria confirmar contigo, 16,41 acho que eu vi, esse é o custo de saúde do primeiro quadrimestre. Então, tivemos redução em outros anos, chegamos a quase 20 já, 19, 18% do orçamento. Isso é gestão. A equipe da Secretaria da Saúde está comprometida em fazer o melhor atendimento, ampliamos serviços e reduzimos o custo em percentual conforme o orçamento. Então, sobra dinheiro para outras áreas também. Por isso que o município, o presidente de Carlos Barbosa, vem fazendo, o prefeito executivo, Evandro Zibete, Beto da Fré, vem fazendo a gestão e o governo que está fazendo, porque está controlando cada centavo que entra nos cofres públicos para aplicar bem. E a equipe toda, como um todo, está comprometida com isso, não diferentemente na tua secretaria. Parabéns pelo teu trabalho. Perguntas? Não tenho muito o que fazer, eu já vou ocupar, depois a secretária faz um comentário, ocupar meu minutinho aqui, presidente, depois eu não retorno. Dizer que continue assim, com a tua equipe comprometida contigo, como está, e prestando o serviço que vem prestando para o cidadão de Carlos Barbosa. Temos reclamações pontuais de alguém que talvez não conheça a realidade da saúde no país, ou que está acostumado a morar em Carlos Barbosa e que não conhece a realidade de fora daqui. Mas, normalmente, pessoa que vem de outros municípios, de outros lugares, só tem elogios a dar. E muitos barbosenses. Eu diria que quase que na totalidade também só tem elogios com a nossa saúde. Então, parabéns pela gestão e desejamos que possamos continuar com esses serviços por mais muitos anos, prestando serviço para a nossa comunidade. Muito obrigado.
Obrigada, vereador Denir, pela explanação. E o prefeito Zibete tem uma cobrança muito forte, essa tese, né? Nem sempre investir mais significa fazer mais. É preciso equalizar os recursos, trabalhar com o que se tem e inovar na oferta desses serviços. E é isso que a gente tem tentado fazer. O exemplo do centro radiológico, que vai dobrar o seu horário de atendimento com os mesmos valores que são praticados hoje. Isso é, sim, sinônimo de gestão, como você falou, Denir. As necessidades, elas são cada vez mais crescentes, então é preciso, sim, fazer toda a gestão desses recursos.
Obrigado, secretário. Obrigado, vereador Denir. Vereador Miguel, por favor.
Sim, vai ser a primeira vez, né, que eu vou fazer uma pergunta, né? Passou 8 anos, acho, da sua nova secretária também, que eu não fiz nenhuma pergunta. Caros presidente, caros vereadores, e as pessoas, cumprimentando a Letícia, a secretária, cumprimento toda a equipe que trabalha no posto de saúde, porque lidar com saúde não é fácil. Então, eu deixo grato isso aí, porque todo mundo que trabalha com saúde, da sua equipe, estão fazendo um bom trabalho. E sobre aquele negócio que os colegas falaram ali, sobre as consultas, né, Letícia, eu deixo bem claro também que eu falo na rua, que não é fácil. Eu tenho plano de saúde, vai dar talvez um mês e meio para conseguir uma consulta. Entende? Aí o pessoal vai no posto, quer ir hoje para amanhã, ontem para hoje, para ontem. Então, até eu explico. E eles têm um atendimento. E, Letícia, quantas vezes que a gente ligou, quando a gente liga, a gente quer umas informações, porque se eu tenho as minhas dúvidas, eu tenho que pedir sempre para o secretário ou secretário, qualquer pessoa responsável no seu setor, né? E aqui eu quero te pedir, porque eu tenho muitas reclamações sobre o negócio das fraldas. Tem pessoal lá, as fraldas, que foi o pessoal que vai na PAI, ganhava sempre as fraldas em casa, eu ia buscar, e hoje me parece que foi cortado tudo. Eu queria saber como é que, o que aconteceu, se é um problema o Estado não está mandando. Até eu liguei lá para a deputada, eles estão vendo isso aí, né? Mas eu gostaria de saber das suas colocações também.
Obrigada, Miguel. O vereador Miguel é sempre bem atuante, né? Qualquer problema, qualquer dúvida que ele tem, ele realmente procura direto o secretário da pasta. E a gente agradece, né? Porque antigamente se tinha a cultura de problematizar as questões em um espaço público. E hoje, realmente, de uma forma muito ética, nós buscamos resolver com quem tem a responsabilidade para tal. Acho que isso engrandece o trabalho tanto do Legislativo quanto do Executivo. Nós lidamos com uma realidade bem evidente, né? As pessoas que migram para a nossa cidade, que acham o nosso serviço de qualidade, porque fazem um comparativo do local que vinham e que não tinham acesso a tantos serviços. De outro lado, os barbosenses que contribuem sempre para que o serviço melhore, o que torna a exigência cada vez maior sobre a prestação dos serviços. Então, as reclamações, de fato, elas são pontuais, justamente por não, muitas vezes, conseguir atender no tempo que o usuário acha que ele precisa ser atendido. Mas a realidade difere muito, com certeza, de municípios, inclusive aqui da região, sobre a qualidade nos serviços de saúde. Relacionado aos programas de fraldas, o governo do estado, a partir de março desse ano, Miguel, ele mudou a forma de distribuição desse insumo. Nós, como eu falei antes, não tivemos um centavo de repasse do governo do estado. O município estava bancando mensalmente a distribuição de fraldas, quase R$20 mil por mês de distribuição desse material. Hoje, o governo do estado tem uma nova política de distribuição de fraldas. Então, as pessoas que necessitam desse tipo de insumo terão acesso a esse serviço de distribuição se receberem até 3 salários mínimos por família. Quem não se enquadrar nesse critério de renda não vai mais receber fraldas pelo governo do estado. Hoje, a farmácia do nosso município, ela recebe, deveria pelo menos, né, pela ordem natural das coisas, receber o recurso que vem do estado e fazer a compra da fralda. Mas só vai ter acesso a esse serviço, como eu disse, os pacientes que se enquadrarem nesse critério determinado pelo governo do estado. O município faz o repasse somente do material. Mas a responsabilidade pela gestão disso não é do município.
Tudo bem. Eu só quero te agradecer pelas explanações e sempre digo para todos os secretários, quem vem aqui nessa casa, porque eu sou vereador do município do Carlos Barbosa. Tudo o que o prefeito mandar aqui é o povo que está pedindo. E nós estamos aqui para aprovar. Para aprovar e fiscalizar onde que vai o dinheiro público. Então, só desejo um bom trabalho e continue assim. Tudo de bom para vocês.
Obrigado. Coloco, eu abro agora, William, se puderes, vocês precisam gravar o microfone. Alguém da, que nos assiste quer fazer algum questionamento? Então, não há interessados. Secretário... Ah, o Jurandir? Ah, eu não vi. Sim, não, claro, eu não tinha visto.
Obrigado, Baroni. Em nome da secretária, cumprimento todos os servidores aqui da secretaria. Na verdade, Letícia, eu anotei os números aí que tu foi passando. Gostaria que tu, de repente, falasse um pouco sobre... me chamou a atenção que eu fui somando os atendimentos e passou de 31.800 nesse quadrimestre. Então, eu queria saber se essas pessoas são as mesmas, daqui um pouco... fazem vários serviços, ou se realmente a nossa população ela está bastante doente, se as pessoas, daqui um pouco, se tem uma relação de realmente terem históricos de problema, ou a maioria vai lá por ir daqui um pouco. A maioria não, algumas, né? Vamos explicar dessa forma. Quanto à questão da... Eu sei que vocês fazem várias... campanhas, que nem a vacina, eu acho que até é um desperdício de dinheiro, tá praticamente implorando para as pessoas irem se vacinar. Mas eu vejo, assim, das mais, vocês devem também ter essas questões, pessoas não vão porque daí não podem beber por 2, 3 dias, ou porque vai ficar doente, porque vai ter um problema, enfim. Então, essas questões aí, se daqui um pouco não seria mais interessante dar uma divulgada melhor, o que pode, o que não pode, e esses números aí que dessas consultas, e a questão dos medicamentos que tu falaste, parece que, se não me falha a memória, são 155 medicamentos por pessoas, né? Daqui um pouco não tem um exagero por parte do médico, vocês estão, de que forma vocês estão vendo isso? Ou a pessoa está querendo remédio para, sei lá, para se ficar doente futuramente, não está fazendo o tratamento da forma que o médico está determinando? Então, só para esclarecer essas questões aí. Obrigado, Letícia.
Obrigada, Jurandir. Jurandir é um frequentador assíduo, né, das sessões da Câmara e só valoriza o trabalho que o Legislativo presta. E todas as vezes que eu venho aqui, ele traz questionamentos muito importantes, né? Obrigada, primeiramente, pela tua participação e pelos questionamentos. Com relação ao número de atendimentos, não são de pessoas diferentes. São as mesmas pessoas que, às vezes, transitam nos mesmos ou em diferentes e diversos setores. Então, uma pessoa, para dar um exemplo, ela busca o atendimento na urgência. Ela passou pela triagem, é contabilizado o atendimento da triagem. Ela vai passar para o atendimento médico de urgência. Nós contabilizamos o atendimento de urgência. E se ela vier necessitar de um medicamento, um exame, por isso que nós trazemos aqui o total de atendimentos. Não significa que são pessoas diferentes, tá? Nós hoje identificamos que nós temos uma população que busca os serviços de urgência e que não são de fato atendimentos de urgência. Hoje, mais de 80, 90% das pessoas que buscam o pronto atendimento não precisariam desse atendimento. São queixas, dor nas costas, alguns dias, gripes, nada de um atendimento, poucos são raros, ainda bem, pessoas que realmente necessitariam estar ali buscando esse tipo de atendimento. Então, existem algumas pessoas ainda assim que utilizam de forma indevida os nossos serviços. E a espera para atendimento, principalmente na urgência, ela é feita através de uma triagem, que determina quanto tempo o paciente pode ficar aguardando de acordo com a gravidade que ela veio buscar os serviços. Obrigada pela colocação, interessante a gente ouvir, da divulgação sobre alguns preparos para alguns procedimentos da secretaria, isso a gente pode reavaliar. Então, vejo muito mais como uma possibilidade de melhoria na divulgação dos nossos serviços. E sobre unidades de medicamentos, não são medicamentos diferentes, são unidades. É assim que o nosso sistema contabiliza hoje. Realmente é bem expressivo o número. Nós temos pacientes que retiram mais de 15 tipos de medicamentos, um único paciente. Então é preocupante. Por isso da importância desse trabalho ser segmentado com profissionais que prescrevem esses medicamentos e com a própria população. E as pessoas fazem, infelizmente, tratamento errado, não seguem à risca aquilo que o médico prescreve, o medicamento acaba sobrando em casa, o medicamento vai vencendo, aí a gente leva para a farmácia municipal para descartar e pagar pelo descarte do medicamento que não foi usado de forma adequada. Então, existem muitos cenários por trás da dispensação de um fármaco.
Obrigada, Letícia, pelos esclarecimentos. Falei nessa questão da vacina, porque me chamou a atenção essa semana, eu vendo uma reportagem que, claro, a vacina da gripe, acho que foi o que você trouxe aí, né? Se eu não me vacinar, o prejuízo será meu, digamos assim. Claro que vai ter um atendimento lá, vai dar mais gasto para o município. Mas principalmente por crianças. A gente está tendo aí doenças que tinham sido erradicadas no país, ou por negligência dos pais, ou por falta de conhecimento mesmo, por acreditar que aquela doença, aquela vacina vai trazer algum prejuízo para a criança e, de repente, pode levar um prejuízo para a vida, uma paralisia ou uma série de coisas. Então, obrigado, Luciano, por ter me oportunizado a fazer essas perguntas à Letícia. E na questão da gestão também, que bom que vocês estão fazendo essa gestão, é o que a gente espera como município, né, que façam, que tenham as pessoas certas no lugar certo, porque senão, caso contrário, não fazendo isso, brevemente, a gente está que nem o Estado. Né? Então, obrigado mais uma vez.
Obrigada, Jurandir, por contribuir com esse espaço. E a gente está sempre à disposição, sempre que precisar.
Obrigado, Jurandir, nosso suplente vereador. Desculpa por não ter visto antes, quando se apontou para querer falar. Secretária, eu, ouvindo atentamente as explanações, me chamou a atenção um detalhe, tem uma questão, um questionamento apenas. Quando a senhora se referiu a recursos do governo do Estado, nos primeiros 4 meses, nenhum recurso, agora nos últimos dias, 190 mil, parece. Nada que nos surpreenda, só que nos últimos anos a gente ouvia muito assim, governo Sartori, PMDB não repassa recursos para a saúde. MDB de Sartori não destina recursos para não sei o quê. Ah, tá, MDB. Isso nos faz constatar, Denir, que não era o governador que não queria mandar recursos. Porque agora, Eduardo Leite, PSDB, não destina. Mas não se ouve isso. Mas se não destina, porque não tem, porque o Estado está quebrado. O Estado foi desmanchado nos últimos anos. E agora estão tentando consertar. Mas é uma pena que o governo do Estado não consiga honrar com seus compromissos constitucionais. Embora eu ouvi nos últimos dias que parece que ele teria se comprometido até 2020, não me engano, a botar em dia esses pagamentos em ordem, enfim. Não sei se isso afeta alguma coisa em recursos para o nosso município de Carlos Barbosa. Essa é a primeira questão. A outra questão, referiste aqui questões a plano de saúde. Eu também tenho um plano de saúde e há uns 20 dias eu fui tentar marcar e marquei um oftalmologista que aqui, não atende mais pelo meu plano, tive que marcar em Bento Gonçalves, consegui marcar para o final de agosto ou início de setembro. Então é assim a nossa realidade. E não tenho que me queixar, vou ter que esperar para ir nesse dia. Mas com relação a pessoas que têm planos de saúde e são atendidas muitas vezes pelo centro de saúde, há uma forma legal ou há um meio para que o município tente buscar ser ressarcido por esse atendimento que está fazendo numa obrigação que seria dos planos de saúde? Então, o município muitas e muitas vezes faz o dever que é do plano de saúde, que cobra para isso, e cobra bastante, e até por comodidade, por ser mais ágil, mais rápido o atendimento, procura o centro de saúde. Então, esses dois questionamentos eu gostaria de saber da senhora na noite de hoje.
Obrigada, presidente. Com relação aos repasses do Estado, a primeira dificuldade que o município se deparou na falta desses repasses foi com o Hospital São Roque. Há uns 2 meses, aproximadamente, o hospital fez um empréstimo junto ao Banrisul para tentar diminuir os prejuízos da falta de repasses da urgência e emergência, os quase R$90 mil por mês que deveriam vir e não vinham. Então, o hospital teve que acabar adquirindo um empréstimo para minimizar os prejuízos da falta de repasse. Para o município também, com certeza, ainda que hoje de uma forma mais confortável a gente consiga atender a nossa população, inclusive abraçando serviços que não são de responsabilidade nossa, clínica da visão, mamografia, todo o serviço especializado que não seria competência do município, o município tem feito, porque o Estado não tem aberto as portas. As próprias referências, o Valmor citou antes, cardiologia em Caxias do Sul, a gente tem que implorar uma vez por semana para ter acesso a uma consulta. É quase que humilhante para o município do porte do nosso ter que implorar uma consulta de alta complexidade em cardiologia. Então as portas têm se fechado cada vez mais por parte do governo do Estado no cumprimento das suas responsabilidades, infelizmente. E não existe mágica se entra o governador A ou o governador B. Não existe mágica fazer gestão. Né? Tem que ser comprometido, saber o cenário que vai enfrentar e saber direcionar os recursos para suas áreas que são necessárias. Eu acho que se cada governo fizesse o seu feijão e arroz bem feito, nós não teríamos problema. Se cada ente arcasse com as suas responsabilidades, com certeza os prejuízos seriam minimizados drasticamente pela nossa população. Com relação, Baroni, à cobrança, ao ressarcimento por parte dos planos de saúde, hoje a única previsão legal possível, através da legislação federal, é o cruzamento de dados das internações a nível hospitalar. Então o Ministério da Saúde até faz isso, mas o recurso vai para o Fundo Nacional de Saúde. Não volta para o município que o paciente utilizou. Por isso foi eleita uma das metas da nossa conferência, né? Hoje nós teríamos a possibilidade de comprovar quem é o usuário que tem convênio, o serviço que ele utilizou e quanto em termos de custos isso dispensou para o cofre do município, mas a previsão legal para fazer essa cobrança e retornar ao município ainda não existe. Tomara que isso seja encarado de uma forma muito positiva na etapa nacional da conferência. Não é uma dificuldade só do nosso município, eu acredito, né? Isso é uma realidade do país inteiro hoje.
Obrigado, secretária. Muito obrigado. Quero, então, aqui, antes de concluir, saudar o presidente Júnior. Fiquei sabendo essa noite que assumiu o comando do PDT, Mário Soares, vice-presidente. Então, nosso partido PDT, estamos sempre juntos nos últimos anos aí, é sinônimo dessa... Essa aliança do nosso partido é sinônimo de desenvolvimento, de administração bem feita. Então, tomara que continue assim, Júnior, nos próximos anos. Secretário, em nome do Poder Legislativo, tenho que somente agradecer a sua disponibilidade de vir até essa casa, embora seja uma previsão legal, mas tenho certeza que a senhora sempre vem e traz informações precisas com relação à área de saúde. É meio que unânime o atendimento muito bom que é prestado na área de saúde. Eu realmente, são raros os casos que a gente ouve alguma reclamação e também quero deixar com que a senhora cumprimente toda a sua equipe lá, que trabalha lá, pelo atendimento, também a nós disponibilizar na área da Secretaria de Segurança, quando se precisam algumas informações, algumas coisas, assim, é um entendimento muito bom. Então, desde já, mais uma vez, agradeço a sua presença, muito obrigado, e até a próxima. E já coloco para as suas considerações finais.
Muito obrigada, Luciano, por sempre... A Câmara, o Poder Legislativo, ter atendido a Secretaria Municipal da Saúde de uma forma tão acolhedora, tão dinâmica, que é a nossa apresentação do relatório. Agradeço pela prestatividade dos serviços que a Câmara oferece e fico muito feliz que a gente observa que cada vez mais nós temos evoluído no discernimento dos serviços que nós precisamos prestar e ter atendido os anseios da comunidade, menos de uma forma política e muito mais de uma forma técnica e comprometida, muito mais administrativa, com base em tudo aquilo que a gente pode oferecer. E é com essa transparência e com essa seriedade que a gente vem buscando fortalecer os nossos serviços de saúde e toda a gestão do prefeito Zibete. Então, nós agradecemos mais uma vez a oportunidade de estar aqui. Agradeço aos servidores da Secretaria da Saúde. São eles que desempenham o papel principal no atendimento. O gestor somente tem a missão de gerenciar os serviços que são prestados e garantir com que eles sejam prestados de forma cada vez mais eficiente para a nossa cidade. Mas são os servidores, os mais de 130 servidores da Secretaria da Saúde, que movimentam todos os serviços hoje que são ofertados para a nossa cidade. É um serviço enxuto, ainda aqui no nosso município, muito bem administrado, com uma gestão administrativa muito pequena. Desse quadro total, 9% somente são a parte administrativa da secretaria que lidam com o gerenciamento de recursos para atender toda a nossa cidade. Esperamos que isso cada vez melhore mais no nosso município. Obrigada. Servidores da secretaria, os coordenadores, tem a Estela, coordenadora da unidade Arco Verde, a Kátia, que é supervisora de todo o atendimento especializado na clínica das especialidades, o Paulo, que está na linha de frente de todas as vigilâncias da secretaria, combate ao Aedes, ao borrachudo, vacinas, saúde do trabalhador e vigilância epidemiológica, e o Elton, dos braços direitos aqui da saúde do nosso município, como coordenador dos nossos serviços. Obrigada, porque vocês fazem a diferença. A população, aos partidos que sempre acompanham e cobram cada vez mais a qualidade dos serviços. Esse é o desafio, acredito, para os próximos gestores. Fazer sempre mais com cada vez menos, né, Denir? Obrigada.
Muito obrigado, secretário. Então... Assim, damos por encerrado essa audiência referente ao relatório quadrimestral de gestão da saúde municipal. Muito obrigado, boa noite a todos.